Ninguém vai me obrigar a tomar vacina. Meu corpo, minhas regras.
Escuta a ciência!
Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre a importância da adesão da população às vacinas para a erradicação das doenças infecciosas. O nosso presidente já falou que ninguém vai ser obrigado a tomar vacina. Mas existe alguma possibilidade de eu ser obrigada a tomar vacina?
Vacina tem que ser uma opção da pessoa, afinal, eu tenho o direito de não querer tomar. Essa vacina chinesa, então, não coloca o fé nela.
Escuta, xixa.
Desde criança, a gente toma vacina. Nossos pais, muito responsáveis, iam sempre vacinar seus filhos, seguindo o calendário de vacinação ou as campanhas realizadas pelo Ministério da Saúde. Você, com certeza, reclamava de levar a furadinha e perguntava: cadê o Zé Gotinha? Mas não tinha escapatória, você era obrigada a se vacinar, porque mãe e pai mandam, né?
Meu papai e minha mamãe vão me levar, vou dar tchau pra gripe, deixa a gripe pra lá. Nem tem gripe, eu vou vacinar, a ti não tô afim, quero saúde pra brincar.
E aí, você cresceu e resolveu que não quer mais vacinar seus filhos, por quê? Será que nossos pais eram obrigados a vacinar e agora ninguém obriga mais? Será que nossos pais tinham tanta consciência da importância das vacinas e por isso seguiam as recomendações de imunização? Obrigados ou não, nossos pais exerceram um papel importante na erradicação de doenças, como o sarampo aqui no Brasil. E a nossa geração, que tem mais acesso à informação do que nossos pais, está sendo menos consciente a respeito da importância das vacinas.
Vê se não tens que tomar aquela vacina de sarampo. Tu só sabe falar de mim.
Guri, tu quer saber melhor do que eu, que sou tua mãe? Tu nunca tivesse sarampo, maluco. Nunca.
Mas será mesmo que a gente pode escolher se vai querer se vacinar ou não?
Escuta, xixa.
Antes de qualquer coisa, é importante deixar claro que os programas de imunização da população não são realizados para proteger exclusivamente a sua saúde. O governo não está pedindo que você se vacine porque quer diretamente o seu bem-estar, meu alecrim dourado.
A Itália, a China, a Espanha, a Editora Abril, o Folha de São Paulo, o Estadão, o New York Times, a Disneylândia, a Netflix, Hollywood, o Papa Francisco, Bono Vox, Madonna, o Jaspion, Stendman, os Vingadores e até o Pink Cérebro. Todos eles estão juntos, deixando em isolamento um terço da população mundial, pondo em quarentena quase 3 bilhões de pessoas em mais de 50 países, com um único objetivo. Adivinha qual é o objetivo? Derrubar o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado.
A imunização por meio das campanhas de vacinação é feita pensando na saúde coletiva. Sim, imunizar a população para que o país inteiro viva saudável, em harmonia e bem-estar. Promover a saúde coletiva sempre será a prioridade das políticas públicas de saúde. Afinal, a política é a ciência do bem comum. Ou seja, não podemos usar a política para um bem individual, certo?
Para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou.
Uma boa gestão da saúde pública deve estabelecer como prioridade a saúde coletiva e promover ações que colaborem para a prevenção das doenças e também dos agravos de saúde. Por isso, é de responsabilidade do Ministério da Saúde promover campanhas e programas que visem a prevenção das doenças. Isso porque a prevenção das doenças sempre vai custar menos para os cofres públicos do que o tratamento da doença. Sendo assim, o governo deve investir em medidas profiláticas para que a gente passe longe das doenças que podem ser prevenidas e assim possamos dar menos gasto para o Estado e também possamos produzir mais riqueza para o país. Afinal, se a gente fica doente, a gente deixa de produzir. Você sabia disso, o entendedor de economia de Chicago?
Se não fizermos besteira, se reagirmos corretamente à crise, em 5-6 meses ela foi embora.
E falando em medida profilática, lá vem a vacinação da população. A vacinação é a única medida plausível para atingir a tal imunidade de rebanho que tanto falam. Por isso, foi por meio da vacinação que erradicamos o sarampo, que reduzimos drasticamente o número de casos de diversas doenças infecciosas, como a poliomielite, que é a paralisia infantil, a febre amarela. Quando a adesão às vacinas é boa, ou seja, quando uma grande parcela da população toma a vacina, gera-se a imunidade coletiva. Os agentes infecciosos vão deixando de ter pessoas suscetíveis para infectarem e, aos poucos, a doença vai sumindo, o número de casos reduzindo, até a erradicação. Porém, para que a erradicação de fato ocorra, a vacina tem que ter uma eficácia muito alta, o que quer dizer que ela tem que ter uma eficácia acima de 70%.
Escuta, gente.
Mas se as vacinas que estão aí no mercado têm uma eficácia alta, por que ainda tem gente adoecendo? Tem gente adoecendo porque tem pouca gente se vacinando. A adesão da população às vacinas tem se reduzido nos últimos anos. Isso se deve principalmente a teorias da conspiração, que dizem que as vacinas provocam autismo, mutação do DNA, câncer e por aí vai. Esses movimentos anti-vacina têm crescido pelo mundo e isso é péssimo para a saúde coletiva. A vacina de sarampo aqui no Brasil apresentava uma boa adesão até 2016, quando obtivemos um certificado de erradicação do sarampo. Porém, a cobertura vacinal foi caindo e ficando abaixo da meta, até que em 2019 perdemos o certificado de erradicação devido a um surto de sarampo que ocorreu em 2018. Por exemplo, a cobertura para a gente manter a população protegida contra o sarampo é de no mínimo 95%. E olha que a vacina tem uma eficácia alta, mais de 90%. Então, para vacinas que têm eficácia baixa, deve-se garantir uma cobertura bem alta para que a imunidade coletiva nos proteja das doenças. Isso quer dizer que muita gente tem que aderir às vacinas. Tem que aceitar tomar as vacinas para que a gente possa assegurar a saúde da coletividade. Mas e se eu não quiser tomar? Quem vai me obrigar?
Tu vai tomar sim, tu vai DJ tomar
TH.
Sim. Tu vai tomar sim.
O barulho
sim,
das favelas.
Vai tomar sim, tu vai tomar sim.
Você pode fazer a opção de não ser egoísta e de pensar no bem comum e ir lá tomar a vacina. Afinal, você já parou para pensar que tem gente que nem pode tomar vacina? Sim, tem velhinhos, velhinhas, que têm uma saúde bem frágil e que nem podem tomar algumas vacinas. Além disso, tem pessoas que têm alergia a componentes das vacinas. Ou seja, essas pessoas ficam suscetíveis às doenças. E quando você decide que não vai tomar uma vacina, você pode servir de vetor para levar uma doença até essas pessoas. Por causa da sua decisão, as doenças continuam circulando e podem chegar a pessoas suscetíveis. E doenças graves, como sarampo, a febre amarela, pode levar essas pessoas à morte. Ok, essa é a opção A, de um mundo em que as pessoas são boas, não são egoístas e pensam no bem comum. Mas você sabia que tem a opção B? Sabe qual é? O Estado tem, sim, formas de te obrigar a tomar a vacina. Sabia?
Oi. A vacina, ninguém pode obrigar ninguém a tomar a vacina.
É isso aí.
Isso, presidente.
Sabe de nada, presidente. A Constituição brasileira permite, sim, que o governo crie mecanismos para obrigar que as pessoas se vacinem. E o governo não só pode, como deve fazer isso. Em casos como esse, a justiça coloca na balança dois direitos. De um lado, a liberdade individual e, de outro, a saúde pública. E no caso de epidemias de doenças que são uma clara ameaça à saúde pública, como a Covid-19, o direito à saúde pública prevalece. Nenhum direito fundamental é absoluto. Ou seja, o direito à liberdade não é absoluto a ponto de estar acima do direito à saúde das outras pessoas. Então, por meio de dispositivos constitucionais, é possível sim criar normas que restringam o acesso a direitos, como viagens, benefícios do governo, etc., caso a pessoa não queira se vacinar. É parecido com o que acontece com a obrigatoriedade de votar nas eleições. Se você não votar, você perde direitos. Você não vai poder participar de concursos públicos, tirar ou renovar passaporte. O Estatuto da Criança e do Adolescente também estabelece que os pais têm o dever de vacinar as crianças e, se eles não vacinarem, podem até ser multados. Ou seja, ninguém vai na sua casa te amarrar e furar a sua bunda para te obrigar a se vacinar. A obrigação está no fato de que você vai precisar se vacinar para gozar de todos os direitos como cidadão. Tá certo que lá atrás o Brasil teve uma tal de revolta da vacina, quando o Oswaldo Cruz quis obrigar as pessoas a se vacinarem. Isso aconteceu no final de 1904, na cidade do Rio de Janeiro. O governo se utilizou desse mesmo tipo de dispositivo para obrigar as pessoas a se vacinarem. Não poderia se matricular em escolas, obter emprego, casar, viajar e se hospedar em hotéis se não tivesse o comprovante de vacinação. As pessoas se revoltaram, mas naquela época a gente não tinha tanto conhecimento dos benefícios das vacinas. Então por que o obscurantismo está vencendo e os movimentos antivacina só crescem?
Escuta a ciência.
Infelizmente, tem muita gente que tem alguma importância mundial que influencia as pessoas a não aderirem às vacinas. Aqui no Brasil, temos o presidente, com suas últimas falas, incentivando e colocando mais lenha no fogo do movimento antivacina. E isso parece pura maldade do nosso presidente, parece ser uma vontade de gerar o caos. Até porque uma lei criada neste ano pelo próprio governo federal e sancionada por Bolsonaro dá poder aos estados e municípios para aplicar uma vacinação compulsória contra a Covid-19.
Tem muita coisa que eu assino, eu leio emenda apenas. Tem decreto com 20 páginas. E a gente tem um palmo de papel para assinar ali. Eu não tenho. E não é só ler, você vai ter que interpretar muita coisa, muitas vezes.
A vacina contra a Covid-19 deve ter uma alta adesão para que a gente possa, pelo menos, conseguir sair sem máscara daqui a algum tempo. Essa vacina não tem uma eficácia alta, provavelmente terá uma eficácia em torno de 50%. Ou seja, você ainda tem chance de pegar a doença mesmo se vacinando. Então, para que a gente possa atingir uma redução na circulação do vírus e diminuir o número de casos da doença, quase 100% da população tem que se vacinar. Esse é o único caminho para nos livrarmos da pandemia. A redução no número de casos não acontecerá do dia para a noite quando você tomar a vacina, mas só poderemos trilhar um caminho de retorno ao normal de verdade depois que grande parte da população se vacinar. Tomar vacina é uma atitude responsável. Nós cuidamos da saúde de todo mundo quando aderimos aos programas de vacinação. Então, bora colocar a carteirinha de vacinação em dia?
Escuta a ciência!
Tchau, tchau e até o próximo episódio.
Este podcast foi editado por Encaixe Produções.